Hello and welcome back to Ansiolíticos, o podcast onde eu falo boatos e também fatos. Bem-vindos de volta ao nosso programa, ao nosso talk show. Ai, gente, passar um recado pra vocês que eu fiquei de passar no último, que é muito importante. Como eu expliquei no decorrer desses últimos episódios, que vocês estão cansados de saber, às vezes eu adio o podcast, né? Isso vocês sabem, mas o que eu fiquei de falar é que quando eu faço isso, mesmo o episódio estando postado, ainda não adianta muito pra mim, por causa do calendário. Porque eu fico assim, né, o calendário Maia, que fala que vai acabar em 2012 e não acaba, né? Porque, o que que acontece? Vamos dizer, sai sexta, depois sai sábado, depois sai domingo, aí eu fico tipo, e agora? Que dia que é o ansiolítico? Né? E o povo aqui da Anchor tá bravíssima, né? Que eles falaram, você precisa de um dia. Então, eu vim aqui falar pra vocês que vai ser a partir de quarta-feira, no final de semana. Não passa do final de semana, mas eu sei que eu tinha o dia de quarta-feira, mas eu não posso estar deixando esse dia compromissado como era antes, porque tá realmente complicado pra mim nesses dias pra cá. Mas eu sei que vocês entendem, vocês não ligam, o importante é eu vim. Mas assim, é só pra vocês saberem mesmo que depois de quarta pode ser qualquer dia, tá? Enfim, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, mas normalmente é antes. Enfim, gente, também o clima aqui, nossa, tá péssimo, de calor, de tudo, né? E aqui, como eu falei pra vocês, eu tenho que desligar tudo pra mim fazer, porque senão sai tudo no meu áudio, né? E aí o que acontece? Aí eu aproveito os momentos mais frios do dia, né? A noite. E tem vezes que até a noite tá terrível, então depende do dia. Mas enfim, continuando. Eu quero agradecer, né, pela compreensão de vocês, pela paciência de vocês com o Ju, porque eu sei que vocês entendem. Isso eu não preciso nem perguntar pra vocês, tá? Porque a pessoa que ouve o ansiolítico, ela entende. Ela só não entende o ansiolítico, mas ela entende outras questões. Gente, hoje o que eu vou falar aqui tem a ver com o tema, tá? Mas antes eu só queria comentar rapidinho uma coisa. Obrigado por você ter ficado esse ano todo comigo aqui no Ansiolítico, porque eu sei que isso aconteceu, tá? E eu quero agradecer. Eu sei que tem pessoas que ficaram o ano todo comigo e eu quero agradecer por você ter ficado, de verdade. Agora que já tá acabando, né, que eles fazem até o rap lá do podcast, do Spotify, essas coisas todas. E eles já até mandaram o meu aqui do podcast, então eu fiquei, assim, muito feliz de ver, né, a retrospectiva de várias merdas, né? A retrospectiva de tanto fracasso. Eu falei, como que pode caber tanto fracasso em um cartaz, né, em um vídeo de um rap do podcast? Mas enfim, gente, hoje eu tô bem abalada. E quando que eu não tô, né? Hoje eu tô bem abalado com o acontecimento. Inclusive, vou até fechar aqui a janela pra eu não receber notificação. Porque eu não quero que nada mude a minha ideia e meu pensamento do que eu vou falar dessa pessoa. Que eu já mandei ali no WhatsApp umas respostas. E eu não quero receber de volta. Eu quero só falar. Eu não quero ver que respondeu. Entende? Gente, vou passar pro tema pra gente poder falar. Competição e amigos inseguros. É disso que eu quero falar hoje. Se vocês ouvirem um barulho, é meu computador no fundo, enfim. Igual o povo do YouTube. Se vocês ouvirem minha cachorra, aí você para pra ouvir, tá? Você não escuta nada, nenhum barulho de cachorro. Bom, gente, por que que eu fiz esse tema? Eu estou cansada de uma pessoa em particular que tá na minha vida há muitos anos. E que eu considerei tanto na minha vida, considerei assim, já como a melhor pessoa que existia nessa terra. Que era meu amigo Pedro. Todo mundo sabe. Se você conhece o Ju, né? Se você conhece eu e você ouve, o que é meio difícil, que eu acho que os meus amigos não ouvem. Acho que só um amigo meu ouve, ou que deve ser menina, né? Porque os gays não se apoiam, né, gente? Tudo muito triste, mas nada a reclamar disso, eu entendo. É igual às vezes você falar, Ju, eu não vou compartilhar o podcast no Instagram Porque eu não, eu sou low profile. Eu não gosto de ficar compartilhando, eu gosto de ficar invisível. Eu entendo, de verdade, eu não acho ruim não, nesse sentido. Mas compartilha se você puder, que a Anchor já tá olhando pra mim. É difícil ser autêntica quando a gente precisa vender, né? Bom, gente, é... Então, quem ouve e sabe, já ficou, já sabe da minha história com o Pedro e tudo. E que eu já considerei ele, assim, uma das melhores pessoas. Porque... E quando eu considerei ele, foi nos momentos autênticos dele. Nos momentos verdadeiros dele. Vou falar um pouquinho, assim, mais ou menos. Ninguém liga pra vida dele. Mas só pra dar uma trajetória pra vocês entenderem o que que eu acabei passando com essa amizade. Ele é uma pessoa que não tem, muito não tem muita personalidade. Ele não tem gostos próprios, né? Ou ele até tem, na verdade, mas ele esconde. Por achar que os gostos dele não são importantes ou não tem valor. Por quê? Muitos anos atrás... Antes de eu começar a sair com ele, porque a gente sai assim só pra comer mesmo, que eu, vocês sabem que eu não sou de festa nem nada disso, boate. A gente sai só pra comer mesmo. Ele é um ótimo amigo pra ir sozinho ali, comer uma coisa e voltar. Porque eu não viajo com ele. Assim, eu só falo amigo porque, gente, sinceramente, a gente fala isso de uma maneira assim, às vezes tão banal, né? E também é muito juvenil ficar colocando ranking pra amigo, falar, ai, meu melhor amigo. Sem paciência, né? Mas assim. Eu considerava, sabe? E, enfim, aí muitos anos atrás, antes da gente começar a se ver e tal, a gente se conhecia, porque a gente ia num lugar junto e ficava se cumprimentando, se falando, e depois começou a se conhecer desde pequeno. Eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos. Tem mais de 2 décadas. Não, pera. 2 eu teria 40, né? 30. Ah, enfim, tem mais de 1 década. Muito mais. 1 década e meia que eu conheço ele. E aí, na época, eu não sabia. Fui descobrir depois... Que ele tinha muitos amigos héteros e tal. O que não tem problema nenhum. Mas ele começar... Ele, por ter essa falta de personalidade... Ele acabava deixando os amigos fazerem o que queriam dele. E tudo isso. Mas resumindo, pulando pra frente. Depois que ele se assumiu gay... Ele perdeu muitos amigos. Entende? E esses amigos héteros dele... Que tipo, só zoavam ele, metiam o pé nele... E ele considerava amigo, né? Inclusive tem até... Agora eu falei com a entonação. Inclusive tem até uma pomada, né? Que ela é um exemplo de sexo ao vivo. Inclusive tem até uma pomada, né? Que ela tá fazendo um tratamento. Inclusive tem até um vídeo, né? Dele correndo atrás do próprio carro. Porque os meninos estão dentro do carro. E estão correndo. E filmando ele correndo atrás do carro. Né? Uma humilhação dessa. Do próprio carro. Inclusive, tem até esse vídeo. Então, assim... Aí o tempo passou. Aí, depois que ele se assumiu, os amigos soltaram a mão, lógico. E nesse tempo, antes de assumir, até depois de assumir... Ele saía comigo, porque eu fui amigo through and through, minha filha. De anos e anos. Então, eu já conheci todas as espécies de personas que ele pode ser, né? E, claro... Tenho minhas partes erradas? Com certeza. Toda história tem 2 lados. E eu tenho, com certeza, alguma coisinha que eu posso ter feito. Mas na questão de minha decisão perante a amizade dele, não tem nada que deixe a minha mente ou a minha consciência tão tranquila quanto eu me afastar dele. Entende? Por quê? Porque eu sinto que se eu quiser me afastar dele, eu posso me afastar que eu vou ter todo o respaldo, assim, conscientemente falando. Porque eu sei que a gente não precisa de respaldo pra se afastar de ninguém. Né? Mas quando a gente se afasta, a gente sente que a gente tá errado, é pior. Porque a gente sente que a gente afastou meio errôneo, assim, né? Tipo, ai, você afastou, aí todo mundo começa a falar, nossa, mas ele brigou com fulano, né? Os amigos em comum, né? Vem, o verso fechando no final. Fica aquilo tudo, né? E aí, então eu tenho esse respaldo comigo mesma, de que eu fico tranquila em relação ao que eu fiz com o que eu fiz com ele até hoje, eu fico tranquila. Porque eu posso colocar minha mão no fogo agora e dizer... Eu, assim... Que eu nunca errei com ele. Eu não, assim, não posso falar isso porque a gente é ser humano, né? A gente erra. Mas eu nunca fui sacana, escroto com ele. E ele também não foi sacana, escroto comigo. Mas ele é uma pessoa muito insegura. E quem não é, né? Mas aonde que tá a questão? Vocês viram no ansiolítico, né? Entonação assim, passiva-agressiva. Qualquer hora vai gritar, né? Mas vocês já viram nos ansiolíticos reclamandas, que eu falei de amigos que se compete e fica. E que tá inseguro e fica se competindo com a gente. Eu falei disso, vocês sabem já. Então, isso é. Todos nós somos um pouco. É igual hipócrita. Insegurança é igual hipocrisia. Insegurança é igual hipócrita. Seguranças são igual hipócritas. Por quê? Todo mundo tem um pouco. Doido, inseguranças e hipócritas. Por quê? Todo mundo tem. Você não pode falar assim, ah, eu não tenho nada de hipócrita, ah, eu não tenho nada de insegurança, entendeu? Ah, eu não tenho nada de doida. Todo mundo tem. Mas aonde que isso entra em questão, né? Vamos pela psicologia, né? Quem afeta mais o outro? Vamos colocar na balança quem tem mais qualidade, quem tem mais defeito. Você tem mais defeitos do que eu. Então você tá perdendo. Você tá em desvantagem. Eu estou perdendo, na verdade. Você, então, que deveria ficar com a consciência pesada, né? Mas enfim, não quero que você fique também, porque foda-se. O que acontece? Aí depois que ele se assumiu, o povo largou a mão, eu continuei amigo dele. Porque pra mim, eu não vejo pessoas assim, desse jeito, como se fosse assim, peça assim de tabuleiro, sabe? Joga pra lá, joga pra cá. Não tem essa futilidade de, ai, pra que vai me servir? Poderia, né? Deveria, né? Deveria, porque eu estaria ganhando muito mais coisas. Deveria fazer assim, porque eu ia ganhar muitas coisas e ia... aproveitar dos outros, né, ser folgado, mas não sei, gente, eu acho que não tem essa frase de, ai, vou começar a ser filha da puta para as pessoas me valorizar. Eu não sou dessas frases, não, porque não, a gente não consegue ser uma coisa que a gente é, né? Então, a saída é a gente afastar de pessoas mesmo, onde a gente sente que a gente deveria mudar para elas nos valorizarem, né? Então, mas, enfim, continuando. Aí, inclusive, pôs na tela que não era pra falar das psicologias tudo. O que acontece? Aí, uma vez a gente viajou e eu conheci ele de verdade. Porque a gente ia, assim, só pra comer um espetinho, comer um x-salada, comer uma pizza, né? Passamos tantas coisas juntos, beleza. Aí, um dia ele marcou uma viagem, eu falei assim, claro, nossa, Honey, deixa eu te falar. Tem super como usar rosa sem ser infantil. Vamos, nossa, sim, let's go. Inclusive, ele nunca nem tinha. Eu até falei, você nunca me convidou pra viajar. Nossa, acho ótimo. Inclusive, eu, um amigo de tantas décadas, demorei pra conhecer a casa dele, né? Pra conhecer a família dele, pra ir na casa dele. Apesar que eu nem ligo pra essas coisas, mas é bom falar porque dá mais credibilidade pra história. Então, assim, demorou, né? Mas enfim, whatever. Aí você pode pensar, Ju, nossa, tudo isso se você continuar amigo, meu Deus, já que você tá falando, é abusiva que não larga do abusivo. Não. Mas aí, continuando. Depois eu vou falar disso. Aí o que acontece? So tell us a joke, conta a história. Que eu tô tentando lembrar aqui, peraí. Então, aí ele me chamou pra viajar e eu fui, né? Aí eu fui. E aí cheguei lá. Ele tava com um ficante dele, ou seja, uma merda. Ninguém merece viajar com um amigo junto com um ficante. Ali já me desestabilizou total. Primeiro porque ele não teve o tato e a noção de me falar que quem queria nesse dia. Eu não sei nem se eu já contei essa história, mas provavelmente já. Ele nem me avisou, deu assim um heads up, sabe? Tipo assim, ó, fulano vai. O que é de extrema importância. Ai, Ju, mas é extrema. E quando eu falo isso, ai, Ju, não é você de casa, porque eu sei que você concorda comigo nesse sentido. E eu sei que você sabe. Então, gente. Eu fui com ele pra essa viagem, né? E ele não me avisou de nada, não avisou quem ia. Cheguei lá, eu tive que me adequar, né? E já não tinha ansiolítico, não tinha nada, minha filha, pra me ajudar nessa época. Minha filha era elas por elas. E fica elas por elas. Vão-se aos anéis. Como é que é? Corta. Vai. Para. Vão-se os anéis e fica os dedos. Por quê? Né? Já ele não tem anel nem dedo. Então a gente foi pra viagem. E aí, ele ficou com esse menino lá e beleza. Esse menino era metido a educadinho, sabe? Não acho que é não acho que não seja importante ou que não seja bonito ser educado, não. Inclusive, é uma das características que eu mais valorizo e é uma das coisas que eu não deixo ninguém falar que eu sou é mal educado, né? É, mas ele era... Não é só porque uma característica é boa que você tem que ficar usando ela a seu favor a todo momento. E esse menino pagava de educadinho, mostrava que tava ajudando os outros na rua. Eu achava aquilo ali muito performático, muito, muito VT, muito... Entendeu? Quer aparecer. E aí, o meu amigo, como não tem muita personalidade, não é nem falando no sentido de, tipo assim, sabe aquela pessoa que muda? Porque isso é normal, a gente muda quando a gente tá na presença de outras pessoas. Porque cada um conhece a gente de uma forma, com histórias diferentes, com piadas internas diferentes. Então não acho ruim você mudar um pouquinho. Mas, porra, você virar outra pessoa? Não acho ruim você... Não, peraí, gente. Você pode mudar, com certeza. Gostar, falar de um ritmo que você não conversa com esse aqui, porque esse aqui gosta de rock e o outro gosta de pop. Lógico, essas coisas é normal. Agora, você mudar sua essência total, suas opiniões, quem que você é, por mais que não vale nada a opinião e não bota na mesa dignidade, mas porra, algumas pessoas na vida a gente tem que conquistar, minha filha. Então você tem que usar isso pra conquistar as pessoas. Porque, pelo amor de Deus. Aí, meu amigo, como já é muito assim, personalidade assim, água assim, ó, suja, ai, eu quero chorar. Gente, de vez em quando dá umas crises de riso. Que é bons. Ai, não foi nada não, gente. Ai, vai se fuder você. Gente, de vez em quando dá crise de riso. Mas é porque meu remédio faz efeito, graças a Deus. É, não faz essa cara pra mim, hein, Cora? Sai, vai se fuder você. É, vamos lá. Break, né? Fazer um break. Tá bom, gente. Fazer aquele suspense medíocre de televisão aberta. Ai, já venho, tá? Depois a gente continua. Voltando das ranas, estás não só um break, como também da montandas. E eu tô aqui no meu quarto, gente. Meu quarto é diferente pro portão, né? Eu fico só pensando, o povo passando na rua. Sabe aqueles momentos que você tá assim, voltando? De algum lugar, indo pra casa, aí você passa na porta da casa dos outros? Menino, uma hora dentro dessas casas eu tô, sabe? Uma hora quem tá voltando é os outros e eu que tô dentro da casa. Quando você tá voltando, você passa nas... Eles entenderam aí o que eu falo. Aí eu fico pensando, imagina alguém passa na calçada e eu tô aqui contando outras histórias, né? Falando das ranas mortanas. Mas enfim... Aí, esse meu amigo, como já não tem personalidade de bosta nenhuma, ele queria se aparecer de educado pra fazer uma média com esse amigo dele. Gente, por isso que eu falo, a gente ser autêntico e ter nossa personalidade pode ser, assim, clichê, pode ser ranas anacronianas, pode ser anacrônicos, pitches anacrônicos, pode ser antigo, pode ser, ó, demodé. Mas... Não põe na mesa, mas traz um alívio, né? Pra aliviar a consciência. Mas, segundo os médicos, né? Você tá fumando cigarro normal, né? Ou fumando vape pra aliviar a consciência. Mas, segundo os médicos... É aquele domingo que você tá passando, assim, você escuta a TV no fundo falando. Pra aliviar a consciência. Mas, segundo os médicos... Por quê? Ele queria se aparecer pra esse menino, mostrar que era muito educadinho de merda. Por isso que eu falo, gente. Eu, ninguém me impressiona. Eu não quero mudar pra impressionar ninguém. Então, por mais que essas coisas não botem na mesa, é nesses momentos que difere a gente dos outros. Que difere a gente, né, nem como melhor, mas pessoas que pode ficar tranquila com elas mesmas, apesar que isso não tenha tanta importância, assim, a um nível mundial. Mas é uma coisa que pra gente traz, sabe, um conforto tão grande. Por isso que ninguém me impressiona, assim, não. Eu não quero ficar impressionando ninguém. Deveria, né? Podia, né? Porque aí eu ia ganhar mais coisa, né? Gente, eu só tô perdendo. Tô vendo que tudo isso eu perdi, né? Mas, enfim. Sou atriz. Aí, o que acontece? Aí, ele quis se mostrar pra esse menino. Mostrar que ele é educadinho. Mostrar que ele é tudo isso. O que ele não é nada, né? E tudo que a gente faz que não é natural sai pela onde? Pelas ricas, importadas, caríssimas, culatras. Por quê? Porque não é verdadeiro. É. Aí o que acontece? Ele foi fingindo pro menino, porque o menino disse que parava até assim, idoso na rua pra tentar ajudar a atravessar aquela performance toda, né? Falta eu começar a sangrar, assim, ficar pendurada, cantando, assim, paparazzi. E aí, toda aquela performance, eu só olhando, assim, falando, nossa, que bosta, o que, que eu vim fazer aqui, né? A Raquel dentro da fazenda, o que, que eu vim fazer aqui? Deixei minha vida de jornalista pra vir no meio desse povo. E aí, ele chegou, né? E ficou lá fazendo tudo isso. Aí teve uma hora que a gente tava lanchando num lugar lá. E aí eu cheguei pra... Eu contei essa história já. Eu cheguei pra mulher e falei assim... Olha minha conta aí, quanto que deu. E aí fui pagar. Aí ele falou, ele querendo se mostrar pro amigo dele, falou, nossa, fala boa tarde. Na frente da mulher. Então, eu fiquei preso por 40 anos, porque eu matei ele nesse dia. Vocês não sabem disso. A amizade que eu tô tentando, que eu tentei consertar foi com o fantasma dele. Porque nesse dia eu matei. Tudo, todo respeito. Que já não era muito. Eu falei. Sabe quando vai vindo todas as histórias, todos os enredos assim, que se eu tivesse dentro do reality eu ganhava? Sabe quando vai vindo assim, ó? Eu falei, nossa. Olha só, listas de argumentos que eu posso usar. Abri um livro assim na minha frente. Olha aqui, nessa página eu posso usar o argumento da pretensiosidade. Posso usar o argumento da falta de personalidade. Posso usar o argumento da falta de caráter. Posso usar o argumento, né, da falta de tato. Posso usar o argumento da falta de noção. Nessa outra página, posso falar que... Usar o argumento de que não é autêntico. De que se fosse você mesmo, você não precisaria fazer na frente dos outros. Posso usar o argumento da boa convivência. Posso usar o argumento do respeito e da noção em local público. Posso usar tantos argumentos que eu nem precisaria usar nenhum deles pra eu estar certa ou errada. Sabe quando muda a câmera? Aí você olha pra outra? Eu tô aqui no meu programa assim. Eu tô olhando pra uma câmera e de repente eu olho pra outra. Então, gente, o que que acontece? Eu peguei, disfarcei ali, né? E eu não sei o que que eu falei. Eu acho que eu passei uma vergonha nele. Porque como tava na frente da mulher... Gente, eu sou assim. Se a pessoa faz uma coisa comigo, eu acho que nada mais justo do que fazer com ela também. Porque a vergonha a gente não passa sozinho. Se eu passei vergonha, você vai passar também, né? Então, assim, eu acho que ele falou isso e eu falei alguma coisa, tipo assim... Nossa, mas você nem é assim. Alguma coisa assim, sabe? E aí, brigamos feio depois. Depois que a gente foi embora e tal. Foi a primeira vez que eu briguei de grito com ele. Assim, eu nunca briguei, assim, de gritar com uma pessoa. Eu falei, credo, gente. Nossa, eu até me estranhei, porque eu nunca... Eu já discuti, briguei, mas eu nunca briguei de gritar assim, ai, que você não sei o que, sabe? Nesse dia eu fiquei assustada assim comigo mesmo. Eu falei, nossa, gente, o ser humano pode chegar a níveis que a gente não conhece. E depende de situações assim que você ainda não sabe quais são. Mas quando acontecer na sua frente, ou talvez você até sabe, mas você não sabe a proporção que você pode sentir aquele sentimento. Que foi o que eu senti. Por isso que eu fiquei assim, gritando assim, falando, meu Deus, você é muito louco! Sabe? Cara, eu te odeio! E aí, o que aconteceu, né? Mais uma terça-feira, né? Mais um dia. E aí, o que aconteceu? Depois disso, né? Inclusive, ele vem me passar uma vergonha na frente da mãe dele. Porque ele é muito assim. Ele vê que você tá constrangida, aí ele faz de propósito pra te passar vergonha, sabe? Isso não é projeção minha, não é uma impressão minha, não é uma análise minha. É um fato mais que verídico que o mesmo confirma, tá? Ele é assim mesmo, porque eu falo porque eu tenho tanta intimidade com ele que quando eu falo isso pra ele, ele confirma e faz meme, brincadeira do próprio fato. Ele fala assim em terceira pessoa, né? Pedro é assim mesmo. Então o que acontece? Ele vê você constrangido, quer te colocar numa saia mais do que justa. Você já tá com a saia justa, ele quer mostrar seu cu. E aí, ele me passou uma vergonha na frente da mãe dele. Aí eu peguei e cheguei. Claro, como tudo que vai e volta, ainda mais comigo, com certeza. Porque nem o que tá indo já tá voltando. Por que que eu não vou devolver o que já voltou? É lógico que eu vou devolver, minha filha. E aí, quando minha mãe tava vindo no portão, assim, que ele tava no portão, eu falei, mãe, ó, o Pedro disse que você não me deu educação. Tchau, gente, agora eu vou deixar vocês dois conversando, que vocês têm muito o que conversar. E saí. Porque aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se Lady Gaga. Entendeu? Mas enfim, isso não é o que eu vim falar hoje. Eu vim falar hoje exatamente disso, de pessoas inseguras. Mas eu quis contar esse fato rapidinho. Pra vocês lembrar que eu contei tem muito tempo já. E o que acontece? Aí, beleza, passou, né? Passou, ficamos um tempo sem conversar, depois voltamos a conversar. Eu fui pra tal Europa, depois voltei, não sei o quê. Voltamos a falar, aquela coisa de amigo que você para e volta, para. Aí uma vez eu voltei a falar com ele, tudo bem. Aí guardem essa informação. Não, eu só queria falar isso mesmo, não tem nenhuma informação pra guardar. E guardem essa informação, qualquer uma que vocês ouvirem, que nem eu mesmo vou saber qual. E aí, o que aconteceu? Vocês lembram que eu falei pra vocês lá no começo? Por isso que eu falei pra vocês guardar a informação? Por quê? Porque o que ele fazia com os héteros antigamente, de ficar tentando buscar uma validação dos caras héteros, buscar uma aprovação dos outros com eles, com os héteros, ele começou a fazer com os gays. Por quê? Ele se assumiu, e depois que ele se assumiu, o povo abriu mão. Chutou. Chutou assim, mais que, meu Deus... Sei lá, Anitta no Brasil. Chutada por todo mundo. Graças a Deus, né? Pelo menos as pessoas acordaram, né? Aí, o que acontece? Aí, ele... Como ele não queria também mais, que já ficou assim esgotado de querer buscar aprovação, não encaixava mais... Porque ele achava que aquilo era o bonito. Aí depois que aconteceu todo o clima político que a gente conhece muito bem, ele não quis passar essa vergonha, né? Mundial, assim, pros amigos todos assistir. Pra todo mundo assistir. Aí o que ele fez? A apagação de pau que ele fazia com os héteros, ele começou a fazer com os gays. Principalmente comigo, que era o amigo mais próximo dele. Principalmente comigo. Uma mistura de competição com admiração e palavras dele, tá? Quando eu falo isso, vocês já sabem muito bem, mas eu gosto de falar porque eu gosto sempre de falar as mesmas coisas. Não é por achar que eu sou isso tudo, entendeu? E achar que ele está com inveja de mim, não. São palavras dele mesmo. Ele mesmo já falou que me admira, que queria ser igual eu. Ele já falou isso. Que queria falar inglês igual eu, ele já falou. E depois detonou meu inglês. Se isso não é a atitude de uma pessoa insegura, o que que vai ser? Porque se eu chego pra você e falo, nossa, você dá aula tão bem aqui de matemática, eu queria ser igual você, e brinca. E aí depois, quando a gente tá num grupo, eu falo assim, ai gente, olha ela, tem muito que aprender de matemática, gente. Vamos ensinar pra ela que ela não sabe. Se isso não é insegurança, eu não sei o que que é. Por quê? Porque você tem a insegurança de achar que você não é tão bom naquilo. O que é um, né? É uma máscara que você coloca no seu olho. Porque a insegurança não mostra, não esconde as suas qualidades. É você que não vê. Porque ele é muito bom em muitas coisas, mas ele mesmo não sabe ver isso nele. Então, se a própria pessoa não sabe ver, não é a gente que vai ver. E que nem eu falei, todos nós temos inseguranças, todos nós podemos, às vezes, atacar, falar um deboche. Com certeza, isso aí eu boto, ó, já assumo total, total, eu também já fiz isso. Eu também já falei, ai, vou derrubar aqui só pra eu ficar bem, amo. Já fiz. Mas eu acho que a gente tem que colocar a mão na consciência quando uma coisa já deu merda demais e as pessoas já chamaram a sua atenção. Aí que você tem que pegar a sua boca e falar, olha, eu acho que eu vou mudar um pouquinho. Até hoje ninguém chamou minha atenção. Entendeu? Ninguém reclamou pra mim do meu jeito. Ninguém veio reclamar pra mim dos deboches que eu já fiz. Ficou por ali, elas por elas. Ninguém veio reclamar pra mim, mandar áudio pra mim. Então, o que que acontece? Aí, ele começou a querer se provar, né? Pra mim. Ele começou a querer minha validação. Ele começou a querer... A mesma coisa, mudou a história, os personagens, sabe? Aquele negócio, mudou a história. O mesmo personagem, só mudou a história. Tudo de novo. Aí o que acontece? Por eu ser o amigo dele mais próximo e por ter acontecido todo o negócio do clima político e tal, ele ficou obcecado em se expressar, em expressar mais ainda do que ele já é. Porque ele já era gay, né? Pra ser gay só basta gostar de homem, não precisa ouvir pop, não precisa fazer nada. Apesar de ser um estereótipo que eu sempre falo que é verdadeiro, mas Só você gostar de homem já basta. Você não precisa dessa validação, não. Então, mesmo ele já sendo, ele queria expressar, não era expressar ele mesmo, se expressar. Era expressar mais do que ele já era. Coisas que ele não gostava. Por exemplo, se tem diferença, gente, de um gay aqui vestir de colorido e eu não vestir. Isso quer dizer que só porque ele tá vestindo de colorido, o fato dele vestir colorido ser uma forma autêntica de se expressar e ele está vivendo a liberdade dele naquele canto ali, que ele tem total direito, não quer dizer que eu deva comprar a roupa que ele comprou, gente, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Em vez dele procurar a forma dele se expressar, seja com um vestido, seja com o que for, seja com, assim, ó, virado no jirai. Seja no que for, vestido de Naruto, otaku, o que for. Mas seja você, mesmo que seja um lixo. Porque pelo menos eu vou falar assim, eu não gosto de você. Agora, você fingir que você é uma coisa só para as pessoas gostarem de você, olha, eu vou te falar, já é antigo, acho que nem tem mais na sociedade. Só você que ainda faz isso, sobrou você. O resto rejeitado da sociedade. Que escória, né? Que chama, né? Por quê? Porque nem a sociedade mais tá te dando esse enredo. Sociedade não te dá mais essa história. Você não tem mais essa história, que a sociedade mudou. As vítimas da sociedade hoje são outras. Apesar que umas se mantêm, porque tem certas coisas que nunca morrem. As vítimas da sociedade são outras. As críticas sociais são outras. Na nossa época, 2010, 2009, a gente adorava falar, ai, não tem personalidade, poser, não sei o quê. A gente amava fazer essas coisas. Mas era da época. E você ficou pra trás. Você ficou pra trás. Mas por quê? Porque sabe o que não é da época? A sua falta de personalidade. Isso não é da época. Da época é a forma que a gente criticava. Mas você não foi atrás de uma terapia, não foi atrás de uma ajuda. E dinheiro você tem. Dinheiro, gente, ele tem. É o que mais tem. Tá? Porque ele é médico. Então, se ele não tem dinheiro, porra, a gente tá fudido. Então, gente, quando a pessoa não quer, não quer e acabou. Vou pro break. Voltando, gente. Ai, acabei de acordar. Vim continuar aqui outro dia, porque ontem meu celular descarregou. Enfim, doesn't matter. Bom dia pra vocês. Bom final de semana pra vocês. Porque o meu vai ser sempre assim. Eu nunca saio, gente. Vocês sabem, eu não saio. Eu não tenho vida, eu não vivo. Vocês sabem. Bom. Já pensou em ajudar um ansiolítico? A gente tem Pix e PayPal caríssimos de Las Vegas na descrição. Também você pode dar estrelinhas, tá? Que sempre ajuda o podcast, ajuda ao algoritmo mandar pra mais pessoas. E você pode compartilhar nos seus stories, mandar pra alguém. Nem que seja, sei lá, qualquer pessoa. Nem que seja uma pessoa que você acha que vai odiar meu podcast, porque acha que vai ter, assim, umas ideias, assim, conflitantes com as minhas. Pode mandar, minha filha. Sempre é bom desafio, porque vai que vira um hater e aí, pelo menos, dá conteúdo pra gente. Porque a gente tá precisando. Bom, continuando, né? Agora que eu já fiz a propaganda, quando eu tô assim no meu programa, né? Eu vou no cantinho, assim, fazer a propaganda de algum produto, né? Sky. Ai, vamos, gente, fazer? Tá, vamos fingir que a gente tá no nosso programa. Tá, vou ditar. Gente, não dá. Tá. Então, gente, o que acontece? As amizades tóxicas podem, né, atingir vários níveis, né? Inclusive quando a pessoa é insegura. Você já atualizou seu plano de férias? Pois é, eu já atualizei o meu. O que que você vai fazer nessas férias? Ficar em casa? Já que você vai ficar em casa igual eu, que não tem vida social, que tal assinar o novo Skyline? O pacote de programas e canais que pode turbinar suas férias. É isso mesmo. Aqui no Sky, você não precisa pagar até que você esteja completamente satisfeito com o seu serviço. Você tem 3 meses para poder fazer uma avaliação no site da Sky. Após testar... Merda, corta. Após testar por 3 meses o seu serviço. Então, o que é que você tá esperando? Você vai ficar em casa com seus filhos, gente. Vocês precisam de coisa pra assistir. Vocês precisam assistir O Hobbit. Vocês precisam assistir O Senhor dos Anéis. Vocês precisam assistir Discovery Channel. Então, vai logo. Vai e assina. O telefone tá aqui na tela, 0800-777-27222. Com esse telefone, você já faz o seu pedido. E você não precisa sair de casa. E você já faz ali mesmo no WhatsApp. O que é que você tá esperando? Férias? Com tédio? Não. Com a Skyline, não. É essa que eu vou assinar. Bom, continuando, gente. Então, ai, seria o meu sonho. Aí perguntaram aqui, Ju, você assiste Hobbit, Senhor dos Anéis? Eu assisto o meu salário. É. Eu assisto a comida na minha mesa. Eu assisto uma recompensa. Eu assisto um trabalho bem feito. Então, mas gente, brincadeiras à parte. Ai, sempre quis ter meu programa, né? Rodrigo apresentador! Bom, gente, continua. Nossa, não apresentador, né? Muito medíocres, né? Muito... Nossa, temos pastel e caldo de cana, né? Ai, whatever. Bom, gente, continuando. Gente, por que que é tão difícil ter um relacionamento casual com um homem? Você tá precisando de um produto que vai ajudar, né? Por que que é tão difícil ter um relacionamento casual com qualquer homem que seja? Qualquer um. Qualquer um. Ai, Ju, mas eu sou hétero. Ai, Ju, não interessa. Ai, Ju, mas eu sou homem, eu sou mulher. Tá namorando com homem? Então já se fodeu, já se ferrou, né? E não é nem o sensacionalismo do machismo, é porque realmente é um fato, né? Um fato verídico. Porque os homens têm essa coisa do ego, né? Já é estudado pela psicologia, né? Na verdade, o homem, ele gosta de estar sempre em controle, tá? Ai, Ju, mas existe homem submisso, não tem a ver com isso. É o geral, né? É o resultado parcial da telecena dos homens. Então, assim, a maioria deles tem o ego, assim, super inflado. E eles precisam de afirmações, né? Pra poder manter o ego deles em dia. Eles precisam, mas isso não quer dizer que a gente vai dar. É, porque eu preciso de tanta coisa e ninguém me dá, né? Então, o que é que a gente faz, né? E aí, o que acontece? Principalmente, né, com relacionamentos casuais. Quando eu falo relacionamentos casuais, gente, é ficante. Não querendo explicar como vocês não soubessem, né? Mas é porque eu não quero dizer que é só uma vez, entendeu? Porque às vezes pode acontecer uma vez só. Mas às vezes você quer repetir aquele date, aquela coisa, já não pode acontecer, né? Claro que tem super outros motivos e você não tá isenta, tá? Eu não sei porque que eu tô na entonação da propaganda até agora. Você não tá isenta, tá? Do seu erro, com certeza. Então não venha achar que é só esse motivo. Tem vários motivos, tá? Às vezes não foi com a sua cara. Mas é muito difícil, gente. Eu vou te falar, principalmente quando você é uma pessoa assim, que tá no momento da sua vida que você não quer, sabe, assim, se apegar com ninguém, que você tem ansiolítico, você não precisa de felicidade vinda de outras pessoas, você já tem sua felicidade dentro de você mesma, assim, ó, vinda das suas boas cápsulas de ricos, caros, importados, antidepressivos, deuses, reis. Ansiolíticos. Você nem precisa dessa felicidade vinda de outras pessoas. E aí, o que que você vai fazer? Você vai procurar se divertir, né? Claro, né? Lógico, né? E aí, o que que vai acontecer? Se você tem relacionamento com homem, Deus vai falar assim, pê, errou. Por quê? Porque, gente, tem um estudo que fala sobre isso. Eu vivo falando disso, que o que eu mais gosto de falar, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, né? É sobre o ego do homem em tipo de relacionamentos e tudo isso. Eu gosto de falar. Porque eu lido com homens também, me relacionando. Então, não estou falando no sentido machista, tá? Apesar que, em alguns casos, respinga um pouquinho em alguns gays que são afeminados. Mas não estou falando que esse é meu caso. Mas, então, eu não estou me referindo a atitudes machistas, estou me referindo apenas a ter relacionamentos com homens, que é o que eu posso falar. Então, assim, gente, Eu já percebi que tem toda essa coisa, né? E aí depois eu fui pesquisar, né? Eu já até comentei disso aqui, mas eu sempre repetindo. O que que acontece, né? O homem, ele gosta de estar sempre em controle. Então, o que que acontece? Quando você é uma mulher mais... Pode ser homem, mulher, mas geralmente, né? Vamos falar no sentido de mulher, porque eu acho que é o que mais acontece, né? Quando você... Porque nesse estudo que eu vi, tinha muitas, assim, meninas perguntando por que que quando elas eram, tipo, de atitude, por que quando eram elas que chegavam ou paqueravam ou davam em cima, as coisas não davam certo, entendeu? Pelo menos não da forma que elas esperavam, na expectativa básica ali do ser humano, de poder ter uma coisa divertida como eles mesmos. Porque eles, quando eles chegam... Eles paqueram e às vezes rola e acontece e faz de tudo. Então, assim, quando é ao contrário, eles não dão na mesma. Eles não cumprem a mesma expectativa. Mas é por quê? Porque o homem, ele gosta de estar sempre em controle. E esse estudo que eu vi era falando mais sobre mulher. Mas eu acho que se aplica no sentido quando você tenta ter um relacionamento com o homem também, que é o que acontece comigo, porque eu já reparei isso acontecendo. Assim, eles querem estar sempre em controle no sentido sexual. Entendeu? Que eles não vão te dar, minha filha, o que você quer. Não é assim que funciona. Porque eles podem se sentir objetificandas. Hannas tá um pouco quês? Objetificanas. Porque eu posso te usar, mas você não pode me usar. Tem muito isso, né? Vocês nunca viram aquele meme que fala, ai, eu não quero. Ah, que o homem fala pra mulher assim, ai, eu não quero nenhum relacionamento sério. Ela fala assim, não, eu também não. Ele fala assim, como é que é? Por quê? Porque eles podem e ninguém mais pode, tá? Só eles que ditam as regras. Então, às vezes, quando ele vê que você só tá querendo curtir, né? Claro que ele tem o direito de querer ou não, mas quando ele vê que você só tá querendo curtir, ele fala assim, ai, sabe? Assim, assim, Elon Musk. E ele vai e desiste, né? Porque ele não quer se sentir assim. E aí, nesse estudo, eu tava falando de mulheres assim, às vezes, que são mesmo atiradas, que são, né? Que dão em cima mesmo, que são assim, gente. Puta. Vamos dizer assim. E aí, o que que acontece? Eles não gostam, entendeu? E não tem que gostar de nada, né? Mas eles não gostam no sentido de. Mas isso frustram elas. Por quê? Porque às vezes é uma coisa que elas querem. E aí, o que que acontece? Não tem. Não tem o resultado de volta, entendeu? Porque, tipo, paquera e aí não vem nada disso, entendeu? Porque eles gostam de estar em controle. É eles que têm que paquerar, é eles que têm que fazer aquela coisa. Aí você fala, ai, Ju, mas isso é regras da sociedade, machismo. Não. Isso já. Minha filha, é tantas coisas que se for colocar nenhuma só. A gente tem muitas portas aqui. Mas assim, é ele que quer comandar tudo, entendeu? É ele. Mas não é porque, tipo assim, não é porque a mulher não pode. Nem sempre é nesse sentido. Às vezes é no sentido do ego também, entendeu? Então tem o negócio do machismo, mas também tem o negócio do ego, né? Que é tipo assim, ai, não pode. Não pode me usar, vou me sentir usado, entendeu? Mas quando é eles podem, né? Porque quando eles pegam uma pessoa iludida lá, apaixonada por eles. Gasta a pessoa até, usa a pessoa todinha, entendeu? E para reafirmar o próprio ego, né? Porque eles usam pessoas. Gente, ser humano é assim, tá? E eu não falo nem só de homem, homem e mulher. Usam os sentimentos dos outros para reafirmar o próprio ego, né? As pessoas são assim, quando vê alguém iludido, né? E tudo mais. Eles adoram poder falar assim: ai, eu não quero te machucar. Eu não quero fazer isso com você. Eu não quero te fazer sofrer. Como se ele tivesse alguma capacidade disso, né, meu amor? Você não serve nem para me fazer sofrer. Quem dirá pro resto? Nem eu tô conseguindo fazer eu mesma sofrer. Gente, eu tô tão incomodada com a coisa que tá acontecendo aqui em casa. Anyway. Ai, do outro lado da rua. Não, gente. É porque a vizinha tava varrendo a porta e a minha janela fica bem aqui perto, né? Eu falei, ah, não quero estar falando de sexo. Não quero estar falando de sexo com a mulher varrendo ali. Ah, não, Ju. Mas é do outro lado da rua. Adoro. Ai, gente, vou ter que pôr outro break, meu celular tá descarregando. Meu Deus, tá impossível. Ansiolítico reclamandas. Oh, ansiolítico reclamandas. Ah, ansiolítico reclamandas. Ansiolítico reclamandas. Gente, no ansiolítico reclamandas de hoje, eu vou reclamar de uma coisa que eu até reclamei esses dias, tá? Mas por que que às vezes é bom repetir? Porque o Reclamandas é o quê? Uns 15 minutos como um episódio, como uma parte 1, parte 2 normal do podcast. Então em 15 minutos não dá pra falar toda a nossa indignação. Então às vezes eu vou repetir alguns reclamandas pra trazer novas perspectivas. Eu quero reclamar da falta de opções, gente, nos supermercados, nas coisas. Eu não falo, igual eu falei naquele dia, não é nem os supermercados grandes. Eu falo mais dos pequenos. Porque são esses que a gente vai todo dia. Gente, cadê as coisas interessantes? Cadê os doces interessantes? Cadê as comidas interessantes? Cadê as coisas, assim, diferentes? Aquela coisa que muda seu dia. Aquela coisa que você vai e se fala assim, nossa, não acredito que eu vou comer isso aqui hoje. Sabe, aquela coisa que muda seu dia. Meu Deus, eu não acredito, cheesecake! Sabe? Cadê isso? Eu tô precisando disso na minha vida. Cadê as opções? Não tem, é as mesmas sempre. É as mesmas sempre. Nem chiclete, um chiclete diferente. Porque às vezes você vai todo dia naquele coisa, você vê aqueles babalu, aqueles pirulitos, aquelas coisas todas, você fala assim, ai, foda-se, tchau. Que a gente não tem. Às vezes seria até bom comprar. É aquela coisa que às vezes muita gente tem em casa, que compra em casa, que aí quando tá com tédio vai chupar um chiclete. E você não compra, porque às vezes você não tem essa mania, né? É uma coisa que você pode estar perdendo, né? Porque é tão. O tédio é tão grande, é tanta coisa chata, é tanta coisa sem graça. Eu chegando assim no supermercado. O que que eu quero? Nada. É tudo sem graça aqui. Moça, o que que você tá fazendo aqui? Você tá trabalhando só pra pagar suas contas. Eu posso ver pelos produtos. Porque você não... Você... Olha, mas quem é que não trabalha pra não pagar as contas, né? Eu vou trabalhar pra quê, minha filha? Pra amar meu trabalho, né? Mas, porra, que saco! Aí você vai lá e vê aquele tanto de babalu, aquele tanto de pirulito. Mas aí você vai embora. Beleza, você não quer, foda-se. Mas um dia você vai e você tá assim esperando na fila pra poder pagar sua coisa que você sempre compra, porque é um tédio, não tem mais nada de diferente. E aí você vê ali no meio um TNT, vamos dizer. Sabe aquele chiclete que tem aquele ácido que queima a boca assim, que tem aquele ácido sulfúrico? Você tá assim na fila e no meio daquele tanto de babalu, tanto de coisa, é um exemplo, tá, gente? Você vê aquela balinha, aquela coisa, aí você fala... Nossa, vou experimentar, que faz tempo que eu não como isso aqui. É desses momentos que eu tô falando. Por quê? Por que que a gente não pode trazer coisas diferentes, gente? É questão financeira? Me conta, gente, se você estuda isso, se você é formado nisso, você tem especialidade nisso, me conta, porque se for uma resposta plausível, eu vou bater palma pra você e vou trazer aqui sua opinião, se você me permitir. Manda no meu e-mail, que tá aí na descrição, que é o mesmo e-mail do Pix. Manda pra mim, escreve um e-mail por quê, falando o porquê. Porque é uma coisa que não tem como a gente pesquisar, né? Talvez eu vou pôr isso no chat GPT depois, pra saber por quê. É verdade, é uma boa coisa pra pesquisar. Porque não é uma coisa que você pode pôr no Google, porque é meio assim, não tem muitas palavras-chave, né? E aí no chat GPT, whatever. Você coloca e é mais resumido, e eles podem até esclarecer do porquê. É uma questão de capitalismo, é uma questão de o que que é. Eu quero saber o que que é. Eu não estou falando que você é vítima ou que você é vilão. Eu só estou falando da falta de opção. Nossa, amei essa frase. Frase do dia. Eu não tô falando que você é vítima, nem que você é vilão. Eu estou falando da falta de opção. Por quê? Porra, gente! Se eu vou todo dia no supermercado aqui perto de casa, pra comprar a mesma coisa de sempre, um miojo com requeijão pra poder comer, se eu tô lá, assim, andando assim, nossa, que saco, todo dia nessa merda aqui, tudo só tem bosta. Que saco, gente. Vocês são muito sem criatividade. Não, vai. Você não sabe. Você não sabe ter um supermercado. Você não sabe. Você não sabe ter um comércio. Você nem deveria estar aqui. Ter comércio, comércio não é só para o comércio. Olha, um supermercado, deixa eu falar uma coisa para você. Um supermercado não é só para você sobreviver, não. Porque você tá colocando coisas que impactam a vida das pessoas. Porque a gente vai lá para comprar produtos. Então, o seu trabalho não é só vir trabalhar. É a mesma coisa de eu ser bombeiro, policial, e não querer salvar ninguém. Ou querer salvar de uma forma assim, meia boca, assim, medíocre. Uai, aí eu vou falar, não, que a gente não tem condição, então eu só vim trabalhar mesmo, pegar meu salário mesmo. Porque quando é a gente que trabalha, a gente tem várias coisas pra fazer. E não tô falando que eles são privilegiados, não, porque eles não são. Não é questão de, ai, ele não ganha direitos, não é questão disso, não. Vocês entendem. Agora, porra, você tá aqui pra... você tá running this business... Assim, bem Karen, né? Chama o gerente. Acho nada a ver. Porque a gente pode reclamar de tudo, minha filha, que nós é pobre. E outra coisa. Aí, o que que acontece? Você tá colocando coisas aqui que impacta as vidas das pessoas. Talvez você não tenha essa perspectiva porque você não entende. Porque você não consegue entender a minha perspectiva. Mas, às vezes, se eu ver uma lasanha, uma pizza aqui, eu vou ficar feliz. Por que que você não investe nisso? Traz essa alegria pro meu dia. Então, se eu vou lá comprar o mesmo miojo, eu tô passando assim, de repente eu vejo esse lasanha de micro-ondas. Eu, hã? Aqui no supermercado, perto de casa, assim, na rua de baixo? Eu falo, nossa, olha. Ai, olha, pronto, já tá meu almoço ali. Por que não? Por que não? Por que que as coisas têm que estar só no Breta, só no Carrefour, só no negócio longe? Eu não vou. É nesses armazéns, né? Nesses supermercados pequenos, eu sei que eles enfrentam dificuldade, tá, gente? Mas são nesses supermercados pequenos, they wanna see me go off, é nesses supermercados pequenos que a gente passa a maioria dos nossos dias. E que dias horríveis! Porque não tem o que satisfaz a gente. Aí você fala, Ju, mas esses supermercados é só pro básico. Não, eu não acho. Eu não acho. Porque tem o quê? Eu falei, tinha uma padaria ali. Tem a padaria aqui, que ela é super também, minha filha, de esquina, de rua, da rua de baixo. E um dia eles fizeram churros, mini churros, que tava uma delícia. Porque quando é de padaria, você pensa assim, é uma segunda versão, né? É a versão, assim, fake. Porque tem o cheesecake, tem o cheesecake de padaria, que não existe, mas se tivesse, seria o de padaria. Não, gente, vocês não estão entendendo. Era o churros mesmo, normal. Eu falei, cara, você já imaginou que sonho, o como seria bom ter uma coisa perto de casa, sabe? Pra poder comer churros, pra poder... Porque às vezes a oportunidade faz o ladrão. Como que eu vou roubar se não tem? Vocês não estão dando a oportunidade pra poder levar. Então, olha o quanto que seria bom se eu pudesse ir lá e comer um churros. Olha que maravilhoso que seria. Um dia que eu não tivesse assim, sabe, querendo assim morrer, eu poderia falar, não, pelo menos lá tem churros. Aí chega lá, pão de queijo, broa, bolo de padaria, enroladinho de queijo. Mais nada. Eu só quero saber o que que é. Por que que a gente não pode ser feliz? Com coisas tão simples da vida. Então você impacta a vida dos outros com esse supermercado. Você impacta, você coloca um sorriso assim no rosto de uma criança. Você muda o dia de uma criança. Depende da criança. Porque se ela não for exigente, isso aqui pra ela vai ser Toy Story. Isso aqui pra ela vai ser Re-Rap, ó. Agora, se ela for uma criança inteligente, ela vai falar, porra, ó, pra mim poderiam sair os dois. O homem que trabalha ali e esses produtos. Porque eles são exemplo de sexo ao vivo. Inclusive, tá usando uma pomada, né? Pro tratamento dela. O outro só come e caga. E ambos fingem gostar dos produtos. É por isso que eu quero tirar eles daqui. Eles não ligam pros produtos. Vocês não ligam. Vocês não sabem o que é um supermercado. Um supermercado é pra trazer felicidade pra gente. O supermercado não é só pra matar a fome da gente, não. Para com essa visão de que a gente tem que viver na banalização do arroz e feijão. Isso não é. Gente, a gente precisa de produtos. simples e diferentes e poderosos também nos podcasts, ó. Nos trem mais próximos, né? Eu também preciso de um conteúdo melhor aí nos podcasts mais próximos e não tem, né? Pois é, mas manda lá a reclamação. Então é isso. Só isso que eu queria falar. Por que que a gente não pode ter uma coisa melhor? E eu não falo uma torta. Eu não falo 15 cheesecake. Apesar que eu iria gostar. Mas eu não falo coisas que vai exigir muito do seu salário. Mas coisas pequenas que você poderia estar substituindo. Que isso aqui nem vende. Isso aqui nem sai daqui. Toda vez que eu venho aqui, tá estranho aqui. Esse amendoim aqui que ninguém compra. Então tira isso aqui e bota um brownie. Olha só. Olha só. Acabou. Porra. Ju, você quer então que no avião eles, em vez de dar amendoim, eles deem brownie? Sim. Você tem marca registrada? Não. Você é uma filha da puta? Sim. Você é. Olha aqui, gente, rapidão. Vim aqui no chat GPT e pesquisei. E ele falou que vários fatores podem afetar os produtos, né? Demanda do consumidor, custo e margens de lucro, espaço físico e logística, relações com fornecedores, ou seja, você não está tendo uma boa relação. Concorrência local e perfil do consumidor, ou seja, se o povo é acomodado e aceita também, é um fator. O gosto das pessoas próximas também está uma merda. Aí no final, aí tudo isso que ele falou aqui tem sentido, principalmente essa margem de lucros aqui. É claro que você não vai comprar um cheesecake caríssimo, deixar lá, e porque não vai vender, porque a pessoa, o cliente não vai conseguir comprar, né? E você não vai lucrar e o cliente também não vai comprar. Nisso eu entendo. Mas aqui no final falou, é importante notar que essas são generalizações e podem haver exceções. Em alguns casos, supermercados menores e mais simples podem optar por se especializar em produtos específicos para se diferenciar no mercado. A oferta de produtos pode variar significativamente de um supermercado para o outro, mesmo dentro da mesma categoria. Ou seja, eu estava certo. Às vezes é questão de se diferenciar. Porque se você é diferente, não é que as coisas vão ser caras, não. Você pode trazer coisas diferentes e baratas. E aí as pessoas vão começar a ir lá no outro, porque você tá na mesmice. Então eu tava certa, né, gente? Voltando, gente. Nossa, eu tenho que resumir aqui minhas histórias. A Anchor falou pra eu resumir tudo. Gente, não tem jeito. Eu quero contar tanta coisa ao mesmo tempo que 2 horas é pouco, tá? E outra coisa. No futuro, se caso eu perder a mão dos dias e tudo isso, eu vou recompensar vocês, tá? Eu posso postar 2 episódios na semana se eu ver que ferrei com tudo, tá? Então aguarda aí, minha filha, que vale a pena. Então ajuda o ansiolítico porque vale a pena. Ao contrário desse homem que você tá ajudando que não tá valendo a pena. Né? Voltando aqui ao nosso segmento, então, gente, é difícil ter um relacionamento casual com um homem. É difícil. É claro que envolve, gente, tantos outros aspectos, como expectativas que não bate, como gostos que não bate, e eu digo outros motivos pelos quais aquele casual não deu certo, tá? Porque eu fui até no chat GPT, minha filha. Eu fui no chat GPT pra eu falar assim, girl, inteligência artificial, vamos ver o quanto você é inteligente e artificial. Porque eu falei assim, minha filha, vem cá. Eu escrevi lá. E ela, e vocês já viram, gente, que ele só vai até 2022? Eu falei, nossa, que inteligência é essa? Que vai só até 2022? Tá mais pra burrice artificial. Porque até 2022, eu falei, não, minha filha, eu quero saber dos filmes que vai sair. Eu quero saber do futuro. Que eu fui saber um negócio de um... Que eu sou assim, né, com os meus filmes. Eu vejo subgênero. Então, o que acontece? Eu tenho que pesquisar se vai ter uma faca naquele filme. Eu tenho que pesquisar, porque eu me interesso por coisas muito específicas em questão de filme. E aí, eu queria saber se tinha uma parte, assim, onde a pessoa pararia no meio de alguma coisa e ia cair de um barco, por exemplo. Eu fui pesquisar sobre um filme de 2023 e ela... Ai, Eu só vou até 2022. Eu falei assim, ai, não, nossa, gente, olha. Sinceramente, que tecnologias são essas? Porque ela não pode atualizar? Não, até um Android faz uma atualização toda semana. Se um chat GPT não pode atualizar de 2022 para até 2023, what's happening? Mas enfim, I digress. Como diz os Americans. Eu perco, né? Aqui no meu, nas minhas conversas. Enfim, a Anchor colocou que eu tenho que contar várias coisas e ainda voltar pro negócio da insegurança. Enfim, aí eu pesquisei e falou que tem vários motivos, né? O ChatGPT falou, vai lá no ChatGPT se você quiser saber mais, que eu já esqueci. Eu pesquisei, eu falei, por que que nenhum relacionamento casual dá certo com homens? O que que é? Falei, é ego, é o fato de se sentirem objetificados. Por que que a gente tem que sempre mostrar que a gente tá emocionado demais pra eles poderem cair no golpe, né? E aí o ChatGPT falou que é várias coisas. Às vezes expectativas diferentes. Talvez você quer um relacionamento, a pessoa não quer. Talvez a pessoa quer um relacionamento, você não quer. Eu, como sou muito assim, 8 ou 80, e eu tendo a pensar que ninguém vai querer nada sério, principalmente depois de uma ficada, eu tenho essa dificuldade de ver romance depois de ficada. Mas às vezes a pessoa pode até estar pensando em um relacionamento comigo, mas eu já descartei tantas as possibilidades. Já descartei tanto as possibilidades, mas entenda, gente, tanto, mais tanto, que eu não me iludo, por quê? Porque eu não consigo acreditar. Eu não consigo nem ficar iludido, porque eu não consigo acreditar no potencial de alguém se apaixonar. Mas não é tipo assim, de uma maneira autodepreciativa, ai, ninguém vai me amar. Não, não é assim, não. Eu acredito que as pessoas podem me amar. Eu acredito que eu tenho muitas qualidades, hã? Pra ser bem sincera, não, não é por isso, não, honey. É porque eu não consigo acreditar, assim, no amor. No. Eu não consigo, gente, eu não consigo. Eu não consigo, I'm so sorry. Eu tenho meus problemas, eu vou lidar e estou me tratando, tá? Então, assim, às vezes a pessoa pode até. Às vezes a pessoa. Né? São seres humanos, gente. Eu fico tanto assim na minha cabeça de que homem nunca pode. Nunca vai me amar porque eles não são capazes de sentir amor. Mas não é por ser homem, não, é porque você entendeu? Eu não vejo, gente, eu não vejo, eu não vejo. Eu quero ver, mas eu não vejo. Eu tenho essa, entendeu? Mas enfim, isso é para outro dia. Outro dia eu vou contar para vocês como, né? Eu já até expliquei. E aí, o chat falou: não, às vezes a pessoa queria uma coisa séria com você e você queria só curtir. E ela percebeu e vazou. E você aí tá achando que é ego. O chat falou para mim: honey, sweetie, nem tudo gira em torno da sua verdade. Ele falou assim: honey, wake up. Talvez a pessoa gostou de você, mas viu que você tava perdida, né? Assim, come dump. E falou assim: não, não quero não. Porque eu queria uma coisa séria. Agora, mas eu discordei do chat. Eu falei assim: ah. O homem vai ver eu fazendo tudo isso aqui e vai querer casar comigo? Girl, let's be real. Honey, sweetie. Eu falei assim, né? Então é por isso que eu tenho dificuldade, gente. Porque eles. A realidade tá aí pra provar que não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Tem suas exceções. Mas eu não acredito em amor depois de ficada. Não acredito, não acredito. Eu não estou falando no amor antes da ficada, não. Ai, Ju, mas você tem a mente muito antiga, credo, que minha psicóloga falou pra mim que eu penso igual aquelas mulheres dos anos 50. Eu penso. Eu penso, mas não por moralismo. É, pensamentos intrusivos que chama o nome. Não é moralismo, não. Pensamentos intrusivos. Não, obsessões. É diferente. É, a minha psicóloga falou, né, que eu penso assim. Mas eu acredito. Não, gente, mas assim. Eu acredito no amor antes. Esse eu acredito. Esse eu acredito. Faz tudo por você, minha filha. Dá a vida. Se mata por você. Se mata. Se mata. Se eu mandar ele se matar, ele se mata. Não é sério. Gente, é sério. Gente, é sério. Eu acredito no amor antes da ficada. Esse eu acredito. Esse aí, minha filha, ele vende a mãe. Ele trafica órgãos, sabe? Assim, ele. Eu acho que eu tenho uma visão meio errada de amor, mas. Ele faz tudo pra te agradar. Tudo, tudo. Esse amor existe. Tudo. Quer te conquistar. Ixi, compete, mata os outros. É, vai preso. Louco, desvairado, assim, de amor. Porque sabe que você. Que vê o seu valor, assim, ó, vê o seu valor. Quando o homem vê o seu valor, ele fica desesperado por você. Isso eu acredito nessa parte. Mas depois que ficou, minha filha. É quimicamente impossível na ciência. Não são meus pensamentos e minhas ideias. É a opinião da ciência. Vai discutir com eles. Porque a ciência fala que depois que a gente fica com uma pessoa, é difícil construir um interesse Tá? Então vai pesquisar e vai estudar se você discorda. Agora eu quero voltar, gente, pra falar do negócio da amizade. Que eu tô... Eu decidi, assim, me afastar dessa pessoa. É, pelo menos, assim, por um tempo. Não é sair bloqueando, sabe? Assim, ai, meu Deus. Ai, tomate, tomeiro. Não é assim também, não. Entendeu? Porque eu acho que nem isso ele merece. Mas, assim, afastar no sentido de, sabe? Tipo assim, ai, vou ficar... Vou parar de contar as coisas. E, gente, eu fiquei tão decepcionado com esse meu amigo... Por ele fazer essas competições, porque isso é uma coisa que me mata. Eu não vim pra competir. I can't. Eu não consigo. Eu não consigo com competição. Eu não consigo. Sabe por quê? Porque eu vou aqui na boa vontade compartilhar uma música, compartilhar uma coisa, mandar. Porque eu vejo um negócio e falo assim: nossa, lembrei do meu amigo, lembrei do grupo. Aí você fala: Ju, você assim com. Com essas boas intenções? Sim, sim, acredite. Eu vejo naturalmente, porque isso é uma pessoa que tem personalidade que é autêntica. Você vê uma coisa e fala, nossa, lembrei da fulana que gosta de The Walking Dead. Ah, eu vi um negócio ali e lembrei da fulana que gosta dessa novela. Ah, eu vi essa música aqui e lembrei do meu amigo, vou mandar pra ele. É assim que as coisas funcionam. Mas a pessoa quando é insegura, o que é que ela vê? Ai, competição. Ele gosta disso? Ele gosta de The Walking Dead? Ele tá me mandando The Walking Dead por quê? Nossa, eu também tenho que gostar. Nossa, e o que que eu tenho pra oferecer? O que que eu vou compartilhar? Não, eu não vou viver isso. Eu não vou viver isso. Eu não vou viver isso. Em pleno 2000 e... Eu não vou viver isso. Eu não vou viver isso. Eu não vou, assim, retroceder toda a minha existência pra poder entender você. Pra entender, não. Pra poder conviver com você. Não vou. Não vou. Isso é muito cansativo. Gente, não. Gente, não. Porque eu vejo uma coisa assim, eu falei assim, nossa, vou compartilhar. Mandei lá, falei assim, nossa, vou dar um exemplo aqui. Nossa, eu conheci essa moça por causa da fulana. E mandei, falei assim, gente, mandei. Aí a pessoa insegura, que quer competir, veio e falou, nossa, você não conhecia? Nossa, como assim você não conhecia? Ai, sem cultura. De graça. Esse é o ponto que eu quero trazer pra vocês. A pessoa que ela tá errada, a pessoa... Que se você tirar da sua vida, vai te dar um respaldo de mente assim, tranquila e limpa. E a minha dicção é isso mesmo. É a pessoa que começa com o de graça. No meu emprego, eu fiz o de graça uma vez e me arrependi. Porque eu ataquei uma pessoa de graça. Porque eu sou um ser humano, né? Não é uma coisa que eu faço sempre. Mas eu fiz uma vez. E pedir desculpa. E aí tem toda aquela história que vocês podem ver no episódio Brigas no Trabalho. Inclusive, foi eu tive a estatística aqui de que foi um dos episódios mais ouvidos. Então, fiquei muito feliz que eu tive boas opiniões. Então, vai lá ouvir. E aí, gente... Quando é de graça, você já tá errado. E eu vi isso quando eu fiz o meu de graça. De graça, vocês entenderam, né? Que é quando você faz sem a pessoa merecer, sem a pessoa te cutucar, sem a pessoa te atacar. Tem toda aquela coisa, ah, mas fulano começou. Sim, às vezes o negócio do ele começou existe. Porque se eu não fiz, se eu não te dei motivo pra começar uma briguinha, pra começar uma coisa, pra começar um deboche, mesmo que seja de brincadeira, se eu não comecei isso, se eu não falei nada nessa frase aqui que faz você se sentir inseguro, porque eu sei muito bem as coisas que faz ele se sentir inseguro, inclusive eu faço memes e brincadeiras com isso, por saber disso. Quando ele começa a me atacar, eu começo a brincar, fingir como se eu fosse uma pessoa igual a ele e falar assim, você, e manda alguma coisa tipo assim, ah, e você conhece isso, pra imitar ele, brincando. Porque eu já sei o que pode deixar ele inseguro. Mas eu não faço tudo. Eu faço algumas coisas. Não, mas assim, você entendeu? Às vezes pra me defender ali, whatever. Mas... Quando é de graça... Você tá aqui, gente, olha só o que eu vi. Que eu lembrei de vocês, que aquele dia você falou, né? Que você queria isso aqui. Aí a pessoa vem, nossa, mas você não sabia que tinha lá isso? Nossa, você não conhecia? Você nunca foi nessa loja? Ah, eu sempre vou lá. Como você, olha, como você... Não. Eu queria que tivesse um vídeo aqui pra vocês verem minha cara. Porque às vezes, palavra, assim, não expressa a nossa expressão do rosto. Não, 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 não. Nossa, gente, que ridículo, não, não. Eu tô compartilhando uma. Aí eu falei assim, engraçado. Aí eu peguei e falei assim, gente, assim, três pessoas, que é as únicas, é a única quantidade de amigos que eu suporto, né? Que é, a gente tem um grupo com três pessoas, sim, é só nós três. E aí eu peguei e falei assim, gente, vocês já perceberam que é sempre ele que tá inseguro? Porque eu venho compartilhar, eu vejo isso e falei, nossa, olha só, lembrei disso, vou mandar aqui nesse grupo. E ele, como que ele viu? Nossa, aí vou competir. Sabe, eu falei assim, olha, sinceramente, nem dá vontade de compartilhar. Não dá vontade de compartilhar. Não dá vontade de falar da vida. Não dá vontade de nada. Eu falei pra ele. Aí ele falou, ai, eu tô só brincando com você. Eu falei, não, não faz isso. Eu falei, não faz isso. Coisa que sem graça. Eu falei, que sem graça. Não faz isso. Não, não quero. Eu falei, não, olha. Ali, assim, gente, o que mais, sabe? E eu já sabia que ele era assim, mas o que mais me pegou naquele momento assim foi porque eu tinha gostado tanto de uma coisa e eu queria ver a opinião deles. Porque olha só como é que é. A gente, quando a gente vê a qualidade da pessoa e ela não vê a dela mesma. Porque eu vi que ele poderia gostar ou que ele poderia comentar, entendeu? Sobre. Mas ele não viu as próprias qualidades, porque ele queria já desfazer. Trazer assim uma ideia totalmente diferente, sendo que eu não tô fazendo nada, não falei nada para você. Igual eu disse, eu sei muito bem o que te deixa inseguro. Agora, se, por exemplo, se eu soubesse que ele é inseguro com música, eu poderia muito bem vir e falar assim: olha essa música aqui, ó, que o fulano não conhece, ou sei lá, alguma coisa assim, mas eu não fiz isso. E eu poderia. Agora, porque eu não vou fazer de graça, porque ele tá quieto no canto dele. Agora eu mandei uma coisa e você vai fazer isso de graça? Assim, do nada? E o que mais me pegou, igual eu falei, é porque eu tava assim empolgado com aquilo. E eu peguei e mandei quando eu vi assim, que falou assim: nossa, como assim? Ai, veio assim com aquela infantilidade, aquela coisa. Eu falei assim: nossa. Sabe quando nem vale a pena? Eu falei assim. Eu falei: eu não quero. Não quero. Eu falei: nossa. Gente, que retrocesso assim de. Eu voltei assim pra 2000 e. Eu não quero isso pra minha vida, sabe? Gente, é muito ruim quando a pessoa fica competindo com você. Minha filha, se eu tô no chão, imagina você. Se eu tô fodida, imagina você. E quero falar outra coisa. Vocês viram aquele negócio, aquela notícia do cara que deu iPhone como convite de casamento e quase ninguém foi? Ele, por quê? Porque ele é médico, classe média, tem dinheiro, mas ele não consegue conquistar as pessoas. I guess money can buy talent. Por quê? Ele tem dinheiro, mas ele não consegue conquistar ninguém. Ele não consegue conquistar ninguém. Entendeu? Porque o dinheiro, ele não compra certas coisas. Sabe? E é isso. Você dá um iPhone pra pessoa e ela não vai no seu casamento. É isso que eu senti naquela hora. Sabe? Quando eu vi essa notícia, eu falei: nossa, é isso que eu tô sentindo agora. Porque ele tem dinheiro, ele poderia, sabe? Assim, e não é que isso é uma tristeza pra ele, não. Não é que ele tá sofrendo, não. Ele não tá sofrendo, gente. Não é nenhuma barra pra ele. Mas é uma barra pra mim, que não tenho tanto dinheiro pra poder tornar isso um alívio cômico pra todos nós. Porque eu não tenho a mesma quantidade de dinheiro, então sim, eu vou preocupar com essas picuinhas. Porque é a única coisa que eu tenho, às vezes, poder me defender, poder ter a dignidade em uma amizade. Porque se eu tenho dinheiro, eu tô cagando pra você. Pode me zoar, pode falar o que for. Talvez é por isso que ele continua sendo o que ele é, né? Mas tem pessoas que só vão ter isso. Tem pessoas que só têm o dinheiro. Mais nada. Mais nada. Nada. Não tem amizade. Eu não falei namorado, porque isso aí, minha filha. Isso aí não é qualidade nem defeito. Entendeu? Ter. Se você tem, ok. Se você não tem, ok. Entendeu? Mas não tem uma amizade. Tô falando de coisas que têm valor. Amizade. Não tem amizade. Não tem autenticidade. não tem, não sabe se expressar, não tem escolhas, não tem gostos, não tem atitudes, não tem visões, não tem planos pra si, não tem... Não, planos pra si nem eu tenho. Mas você entendeu? Isso o dinheiro não vai te dar. Mas enfim, gente, eu tenho que ir. Obrigado por você ter ouvido o ansiolítico, tá? Depois eu continuo nos próximos, que eu tinha muita coisa pra falar e não falei tudo. Mas enfim, puxa a notificação, por quê? Porque se você quer competir comigo, você tem que puxar pelo menos a notificação pra saber tudo que eu tô falando. E a frase do dia é... Pega o seu dinheiro, enfia dentro do seu cu e me deixa em paz. Porque se você tá em paz com o seu dinheiro, a gente não tá. Porque você tá usando o seu dinheiro pra acabar com a vida de todos nós. Tchau.